Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech. E hoje a gente vai conversar sobre, olha só, hein? Governança em tecnologia. Um assunto que parece espinhoso e gera muito debate. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com a Verônica Pelinson. Ela que é gerente de governança em tecnologia e inovação na B3. Essa empresa que todos nós conhecemos, admiramos e tem sido uma grande parceira aí do Hipsters, da Lura. Tudo bom com você, Verônica?
Oi, Paulo, tudo bem? Obrigada pelo convite.
E junto com a Verônica, eu tô aqui, olha só, hein? Marcelo Almeida, o CEO da PM3, meu companheiro aqui na empresa, na Lura, no grupo. Tudo bom com você, Marcelo?
Tudo ótimo, Paulo. Prazer estar aqui. Esse papo vai ser ótimo.
Verônica, eu acho que é muito interessante quando a gente traz case assim e consegue focar numa empresa. Ilustra muita coisa, porque todo mundo passa por dores semelhantes. E governança é algo que eu acho que lá atrás, seja em tecnologia ou nas várias outras áreas de uma corporação, especialmente uma que tem décadas e décadas de tecnologia, que é o caso da B3, não é? Há décadas usa a tecnologia de ponta, então tem aquela tecnologia, tem desde aquela que começou até a mais moderna de todas que saiu ontem. Eu acho que, ou talvez não é? Porque a governança vem justo tentar encontrar os caminhos para isso. Como que tem sido essa evolução? O que governança olhava antes e olha hoje em tecnologia?
A tecnologia hoje ela está diretamente, né, como você comentou, envolvida nas operações das empresas, mas principalmente na B3 como viabilizadora de todas as nossas linhas de negócio, né? E como a gente tem esse ambiente bastante complexo, altamente regulado, a governança ela tem esse papel mesmo de definir diretrizes, políticas, processos, métricas de acompanhamento, né, para a gente garantir a nossa operação. Mas eu acredito que a gente vem numa linha de evolução, né? Eu estou na B3 há quase 13 anos agora, e eu vejo que a gente mudou toda a nossa linha de atuação enquanto governança, de ser uma governança mais tática para uma governança hoje muito mais estratégica, né? Com o objetivo ali de garantir que as mudanças tecnológicas elas ocorram alinhadas com a estratégia da companhia, com a estratégia do negócio. Então, algo que antes era muito direcionado para gestão de incidentes, mudanças, problemas, processos em si, hoje a gente precisa se reinventar, né? E desde participar da elaboração dos objetivos, dos OKRs da empresa, desdobramento disso, como a gente capacita os nossos times, como a gente otimiza os nossos processos para que as coisas não sejam tão burocráticas, para que os times consigam, né, trabalhar de forma mais fluida, principalmente as áreas de desenvolvimento, como que a gente comunica tecnologia, como que a gente automatiza, né, os nossos processos, moderniza nossas plataformas e como garantir o acompanhamento de tudo isso, né, com informações confiáveis e que possam fazer com que a gente tome as melhores decisões. Então, eu vejo como a principal mudança, né, ao longo dos anos é essa questão de a governança ela ser cada vez menos tática e mais estratégica dentro das organizações.
Verônica, então eu já vou jogar a pergunta aqui, que é a polêmica, tá? Porque eu acho que quem está ouvindo a gente fica assim, putz, lá vem. A governança chato, né? Acaba caindo na segurança. Cybersec, não é? Uhum. Fala assim, lá vem o pessoal do Cybersec aqui falar que eu não posso, não pode, tem que fazer isso, tem que colocar isso, tem que passar por tal. Lá vem o pessoal da governança aqui. E eu acho que faz sentido em linha com o que você está trazendo, porque isso acaba sendo um pouco tático, né? A gente cria regras, sim, vira Google Docs, vira Notion, vira PDF, isso pode, isso não pode, isso tem que passar, né? Vira algo muito amarrado por ser tático, às vezes até operacional. E aí realmente as pessoas se sentem presas, não é?
Sim.
É óbvio que não dá para ter aquela liberdade que quando as empresas que têm 10 pessoas ou que têm pouca tecnologia têm. É uma realidade, né? Só quem não conhece uma empresa que ganha tamanho acredita que dá para fazer muito diferente. Existem pressões que são complexas. Mas e aí, como que sai dessa figura de vilão, tá bem?
É, eu acho que a gente tem tentado cada vez mais colocar a governança como um apoio, uma área para ajudar, né, na viabilização de tudo, né? Então, aquilo que eu falei, a gente tentar não engessar os processos. Como que a gente olha para os processos que a gente tem? Que, assim, não vamos deixar de ter processos, mas como a gente melhora esses processos? Então, a gente tem programas dentro de tecnologia, né? A gente tem um programa que chama Keep It Simple, que olha justamente para como a gente simplifica os processos. E fora disso também, no dia a dia, o que, que a gente precisa viabilizar dentro da jornada de tecnologia? Como a gente torna o dia a dia das pessoas mais simples, mesmo dado que a gente tem processos que precisam ser seguidos, né? Como que a gente lida com essa questão de cultura de tecnologia, integração com os times de negócio? Então, hoje a governança ela é muito mais nesse sentido de até facilitar as coisas, garantindo um controle, um acompanhamento, um direcionamento, né? Eu acho que a gente tem um conjunto de diretrizes a serem seguidas, mas que não necessariamente a gente não pode adaptá-las para trazer um melhor cenário para os nossos colaboradores, né? Então, eu acredito que aqui, pelo menos na B3, a gente olha sobre esse prisma. Então, é como não ver tanto como um vilão, mas sim como uma área que vai ajudar, seja em otimização de processos, de recursos, priorização de iniciativas para que a gente tenha um melhor benefício atrelado. Então, é isso que a gente vem construindo aqui dentro como uma governança mais estratégica, né, e menos para burocratizar o dia a dia ali e tornar o que já muitas vezes é difícil, mais difícil ainda.
Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o gancho, de um pouco do dia a dia, Verônica, que eu fiquei curioso. Imagina que tem ali uma equipe e eles querem fazer um produto novo, uma funcionalidade nova, alguma coisa. Em qual momento desse estágio eles deveriam envolver a área de governança?
Na verdade, para todas as iniciativas, né, que surgem, que o time de tecnologia hoje ele está inserido, né, junto com a área ali, de produto, de negócio. Hoje a gente já trabalha no modelo de agilidade em formato de squads, cadeias e tudo mais. Então, os times eles já estão relacionados. A gente entra desde o início, né? Desde o vamos priorizar essa iniciativa enquanto tecnologia e o que a gente precisa fazer para garantir o sucesso disso. Então, hoje a gente já é inserido desde o começo, né? Para entrar ali ajudando os times a desenvolver o que for necessário, até buscando, né? A gente vem numa linha muito forte de evoluir o nosso ferramental até ali de DevSecOps, trabalhar com autosserviços, tudo para conseguir entregar com qualidade e mais rápido, né? Então, a gente entra desde o começo ali já com os times de arquitetura, com os times de engenharia para fazer acontecer e a gente conseguir entregar o melhor produto possível.
Então, já que eu te mandei aquela lascada ali, né, Verônica? Já que eu mandei uma pergunta difícil, eu vou te colocar uma que está muito em linha do que está acontecendo no mundo, que é o uso do cloud. E o uso do cloud tem muitos ângulos em relação ao custo, que se tornou um problemaço, não só para a empresa grande, hein? Não só para a empresa grande. Uhum. Ele acaba sendo surpreendente, ele acaba sendo ofensor na margem, no EBITDA, no resultado de uma empresa que respira tecnologia. Tem também no quesito segurança e ainda no nível de complexidade, porque acho que a verdade é que tem acontecido um movimento multi-cloud, mas óbvio que existem dentro de cada empresa algumas prioridades, alguns guidelines. Então, como que governança entra nesse mundo do cloud e trabalha junto com tecnologia? Porque eu imagino que nesse caso é o contrário, né? Vai ver como aliado, falar, ah, ainda bem que alguém veio aqui para arrumar essa bagunça, porque está saindo caro, está cada um fazendo o seu, está cada um escolhendo o seu. Eu imagino que nesse exemplo é mais fácil da gente entender o estratégico, correto?
Na parte de nuvem, né, a gente tem uma grande jornada aqui enquanto B3, porque é a tecnologia que a gente escolheu até para conseguir modernizar as nossas plataformas, né? Como você falou, uma tendência global, não é só a gente. E tem os seus desafios, né? Então, a gente fechou uma parceria estratégica ali em 2022, né? Com dois grandes players. Hoje, a gente é multi-cloud, então tem essa complexidade, né? Da gente não ter um único provedor de nuvem. E tem essa questão do custo que você falou. né? Então, como que a gente se estruturou aqui? A gente criou uma estrutura de centro de excelência em nuvem, que é composta por um grupo multidisciplinar, várias capacidades, e a gente tem uma cadência, né? E aí, do ponto de vista de governança, a gente tem fóruns, a gente tem indicadores, tudo isso para assegurar o acompanhamento do que a gente definiu enquanto estratégia, né? A gente ajuda em toda essa construção em conjunto com os diversos times, né? Não é uma construção só dentro de tecnologia, do roadmap de migração, quais os benefícios que vão ser atrelados, porque é o que você falou, nem sempre o benefício de nuvem ele vai trazer uma redução de custo, né? E é algo que é bastante questionado, inclusive aqui, que a gente tem toda uma diretriz de limite de despesas. Então, a gente tem que ter um benefício para a ida das nossas plataformas, dos nossos sistemas para a nuvem, né? A gente tem um direcional de ser cloud first, então, para todos os novos produtos, a gente vai numa linha de podemos fazer isso em nuvem, mas tem toda a questão do custo atrelado e que foi um desafio no começo, continua sendo um desafio, né, mas que a gente tem encontrado algumas oportunidades aí. A gente tem um time focado nisso, né? A gente tem um escritório de FinOps que olha para toda essa parte de otimização de recursos, de como a gente melhor dimensiona os ambientes, de como que a gente pode utilizar melhor os recursos na nuvem e reduzir o custo que a gente tem ali de sustentação. Mas não vou mentir, esse continua sendo o grande desafio, né? E agora a gente está muito numa linha de cruzar o roadmap que a gente tem das principais migrações, das principais iniciativas, com grandes atualizações tecnológicas que a gente vai ter nos próximos anos. E a grande questão é, só a redução de custo efetivamente indo para a nuvem se a gente tiver uma migração massiva de workloads. Então, a gente está num momento de revisitar nossa estratégia para garantir que a gente vai fazer os movimentos corretos, né? E sempre olhando para o benefício. Se não for a redução de custo, o que, que é? É a questão de a gente conseguir ter volumes, escalabilidade, time to market. Então, isso é algo que a gente, enquanto governança, ajuda a estruturar e ajuda a acompanhar, né? O que você falou, acho que aqui a gente é mais um aliado para garantir, né, que a gente vai ter uma estratégia e que a gente vai em direção dessa estratégia do que, muitas vezes, como as pessoas veem ali, a gente colocando só guardrails.
Verônica, como que, na prática, no dia a dia, o que a governança gera de artefato, como que isso é consultado, como que isso é transferido para os times? Considerando que é um mecanismo estratégico, como que isso chega nas pessoas, como que você tem a verificação de que está sendo seguido, entende? Como que isso se torna um processo e de uma maneira como você já colocou, evitando a burocracia?
A gente, enquanto governança, anualmente a gente define o que a gente chama de plano tech, né, que é o desdobramento de toda a estratégia B3, descendo para a tecnologia, o panorama do que a gente vai fazer no ano, e a gente divulga isso para todos os times, né, então em todos os níveis. O plano tech é o principal direcionador, antes a gente chamava de plano diretor de tecnologia, mas a gente achou um nome mais cool para colocar nele. Agora é o plano tech, que inclusive ele é um documento público e que sofre auditoria, tá? Mas a gente tem ele como principal direcionador para todos os times, né? Dentro da estrutura de tecnologia. E a gente tem alguns fóruns, né? Com os nossos executivos, com os nossos times, onde a gente sempre leva uma visão atualizada de como nós estamos em relação às iniciativas estratégicas. Enquanto governança em si, a gente gera artefatos, né? A gente gera toda a parte de métricas, indicadores de acompanhamento, é onde a gente se baseia para entender se a gente está tendo sucesso em todas as nossas disciplinas, né? Sejam as mais ali disciplinas que a gente tem de sustentação, que eu mencionei no início, né? Que a gente não deixou de acompanhar incidentes, problemas, mudanças. Desde recursos de tecnologia, como que a gente está em relação aos nossos funcionários, aos nossos recursos alocados terceiros, aos nossos fornecedores, nossos projetos, todo o nosso orçamento. Então, a gente gera um artefato principal, que a gente chama de book de indicadores, e a gente divulga tanto a nível executivo como a gente acompanha com os times em agendas que a gente tem uma cadência mensal, para garantir que a gente está tendo a mesma visão e acompanhar se está tudo de acordo com o esperado. Né? Para disciplinas ou para temas, frentes maiores, como essa de nuvem, a gente tem fóruns específicos para tratar do assunto, e aí métricas direcionadas, pessoas de diferentes estruturas, né? Até para a gente, quando a gente precisa deliberar algo, quando a gente precisa definir como a gente vai alocar os nossos recursos. Então, como principal artefato, a gente tem esse book de indicadores, né? E a gente tem essas cadências, esses fóruns para fazer esse acompanhamento. Né? Em paralelo, a gente tem uma estratégia aqui em conjunto com nossos times de comunicação e tudo mais, de como a gente vai levando as informações pertinentes para os times, né? Que eu acho que é algo bastante importante. Como que a gente conta tudo o que está sendo feito para dentro de casa, para fora de casa. Então, basicamente, é assim que a gente garante que as coisas estão seguindo conforme as diretrizes que a gente estabelece.
Eu queria fazer uma pergunta que conecta muito com o que você trouxe, Verônica, de KPIs, as métricas que vocês olham e etc.
Achei interessante que faz parte, né? Os indicadores que vão estar nesse artefato de governança. Perdão, Marcel.
Não, exatamente. Porque eu queria justamente entender... Porque, assim, deixa eu dar um passo para trás. Toda a área, a gente tá nessa modinha, né, ou não, às vezes nem é moda, mas de tentar medir tudo, ceder a driven, etc, ele sempre tenta metrificar o sucesso de alguma área, e nem sempre é tão óbvio, muitas vezes é difícil, e eu imagino que para a sua área, que é uma área tão cross e que depende também das outras áreas, não seja tão trivial, e eu fiquei também curioso e queria te perguntar como é que vocês conseguem dizer se a gente está conseguindo sucesso nesses projetos, algo desses aqui, a gente precisa melhorar tal e tal, de tal forma. Como é que vocês olham os dados para conseguir dizer isso?
Eu acho que o primeiro ponto é a gente definir o que a gente quer de benefício com cada iniciativa, né? É o ponto-chave. Mas, assim, esse book de indicadores, ele não olha somente para iniciativas, né? A gente olha para diversos temas. E aí, para alguns temas, não tem a fórmula correta do que, a gente precisa chegar nesse lugar. Então, por isso até que a gente tem esses fóruns de discussão. Tem coisas que a gente já tem parâmetros definidos, né? Por exemplo, a gente, enquanto uma empresa que sofre regulação, né, de Banco Central, de CVM, a gente tem uma disponibilidade mínima das nossas plataformas acordada com os reguladores. Quando a gente vai olhar para a disponibilidade dessas plataformas, é sempre olhando ali se a gente está dentro dos parâmetros que a gente tem acordados. A gente está bem, a gente está mal, é sempre em relação a essa diretriz como um todo. Quando a gente vai olhar para a questão de orçamento versus nossas iniciativas, estamos de fato priorizando as iniciativas que vão trazer um maior valor? Agora, quando a gente olha, por exemplo, para a jornada de nuvem, né? A gente olha se nossos custos eles estão dentro do que está esperado, né? A gente está seguindo a linha ali do que a gente projetou. A gente está conseguindo ter otimizações dos nossos ambientes, né? Então, nosso time de FinOps, ele está sendo efetivo em provocar ali o que, do ponto de vista técnico, a gente pode fazer para ter um saving, para ter uma otimização. Quando a gente olha para as principais iniciativas de modernização, o meu principal objetivo aqui era o quê? Eu ter uma plataforma que suporta uma capacidade maior, mais volumes. Então, a gente vai definindo o que a gente entende como sucesso para cada temática e a gente vai em linha disso, né? A gente vai acompanhando e para alguns temas a gente não tem a gente quer chegar neste lugar. Mas ao longo do caminho, observando as métricas, olhando para os dados e discutindo, né, com os líderes, a gente consegue traçar qual que é o objetivo a ser atingido.
Verônica, você tem outros exemplos? Porque eu gostei do cloud, né? Porque eu acho que o do cloud é aquilo, que é o que a gente passa aqui também. E se você deixar tudo muito solto, os maiores absurdos do mundo acontecem. Óbvio, o universo é desalinhado, não é? Então, isso não é nem culpa de muita gente, né? Uma pessoa específica, simplesmente acontece. Tem alguns outros casos onde, seja pelos indicadores, né? Acho que no cloud esses... já faziam até parte, acho que por isso que é interessante a governança no cloud, porque os indicadores do cloud já faziam parte da cultura dev, não é? Então tem essa conexão do mundo corporativo com isso. Tem alguns outros que você consegue colocar pra gente que você vê que, olha, tem um entendimento muito bom da empresa inteira ou da equipe inteira que participa daquilo, porque tá muito próximo, faz muita parte a governança com isso aqui, olha, porque inclusive ajuda o time a ver aquilo como realmente... Poxa, isso aqui faz todo sentido e tá me ajudando.
Tá, eu não vou falar especificamente de cloud, tá?
Melhor ainda.
Eu vou até falar de uma frente que a gente vem evoluindo. A gente tinha uma certa dificuldade em olhar para essas métricas e a gente vem conseguindo agora, que são as métricas de engenharia de software de fato. Né? Então, quando a gente olha ali para os indicadores do Dora, né? Cycle Time, Deploy Frequency e outras métricas que mostram como que a gente está em relação aos nossos times de desenvolvimento, né? Tanto da parte de produtividade, qualidade, quanto tempo a gente está demorando para entregar, né? Uma feature nova. Como que a gente está na taxa de falhas provocadas por mudanças. Então, eu acho que essas são algumas métricas, né? E até a gente implementou recentemente uma ferramenta para ajudar a gente, né? Olhar para os nossos repositórios de código e até elencar esses indicadores. E a gente tem algumas linhas para ranges, né? De o que seria o ideal, o que tá ok, tá numa média considerada fair, ou a gente precisa mais de foco em algum dessas métricas. E aí a gente olha esse conjunto de indicadores, né? A gente elencou alguns indicadores chaves para olhar para produtividade dos times e algumas métricas para olhar para qualidade, né, do que está sendo feito. E a gente consegue observar isso por squads, por cadeias, e aí até começar a questionar, né? A gente está tendo, de fato, a entrega que a gente precisa ter, no tempo que é esperado da gente. A composição dos times, será que é ideal? Será que a gente tem times que estão performando de acordo com o que é esperado? E aí, a partir dessas métricas, a gente consegue inferir várias coisas, né? E até fazer ajustes mais estratégicos para garantir que a gente vai atingir os objetivos que a gente combina com as nossas áreas de produto, né? Então, eu citaria esses indicadores, essas métricas, né? Olhando ali para todo o fluxo de engenharia de software como um todo, como métricas que ajudam a gente a tomar decisão estratégica. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
É isso mesmo, eu queria esses outros exemplos, essas outras ideias. Verônica, se uma empresa que está... Eu vou tentar fingir que não é com a gente aqui, olha só. Se uma empresa que precisa e começa a sentir essas necessidades de governança, dado que tecnologia começa a ser usada, né, aparece, já sai da mão só do time de tecnologia e as pessoas costumam, cada uma usar da sua forma, cada time com suas ferramentas, com seus subsistemas, com as suas stacks preferidas, com seus clouds, com um monte de sistema SaaS, não é? Acho que essa também é outra realidade complexa. Quais são os passos para adquirir um pouco de maturidade e governança sem assustar os times? Como que é as primeiras implementações? Eu não sei se você passou por isso, mas imagino que você tenha muito contato com empresas, com pessoas e times. Eu falo, peraí, isso aqui vamos colocar dentro de governança, porque está muito isso. Qual que é esse procedimento para isso ser absorvido dentro de um desse artefato?
Eu acho que o primeiro ponto, né, é que precisa ser avaliado o conjunto como um todo. E deve haver uma certa padronização, né? Tanto de ferramental, quanto da parte... Você citou ali, né? As contratações que a gente faz, por exemplo, de plataformas. Aqui a gente teve uma etapa inicial, né? De primeiro fazer uma classificação dos nossos sistemas, das nossas plataformas em relação ao que é crítico, ao que é menos crítico, ao que é core, ao que a gente tem toda uma matriz de riscos também, né, que é analisada para a gente ter toda essa régua do... A gente chama aqui de RepSox, tá? A nossa classificação em relação aos sistemas por causa das cores. E aí, a partir disso, dessa classificação, do que é mais crítico, do que é menos crítico para a gente, que a gente vai colocando esses guardrails, né? De quais ferramentas podem ser utilizadas, de quais ferramentas não podem fazer parte daquele conjunto de plataformas, o que a gente prefere desenvolver internamente, que a gente pode customizar e tudo mais, o que a gente pode simplesmente contratar como SaaS, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto, pelo menos, que foi como a gente estruturou aqui dentro, é olhar para tudo que a gente tem, das nossas plataformas, fazer essa classificação em relação à criticidade delas, aos riscos associados, e daí sim a gente começar a definir qual seria a stack adequada ali para cada hand, né? Então, a gente fez esse trabalho já há alguns anos, e é claro, tem exceções, né? Mas eu acredito que, de alguma forma, a gente precisa padronizar para que não vire algo descontrolado, né? Porque muitas vezes as áreas querem usar ferramentas, mas que elas têm algum tipo de vulnerabilidade ou que elas vão trazer algum risco, né, naquele ecossistema ali em que ela está inserida, ou a gente não vai ter como suportar o usuário, né, caso ele tenha algum problema com aquela ferramenta. Então, aqui, a forma como a gente evoluiu nessa frente foi, de fato, olhar para o que a gente tem e fazer essa classificação inicial. E daí, sim, a gente começar a discutir o que caberia em cada um desses ranges de criticidade.
E sobre esse mecanismo que vão aparecendo, proliferando o uso das stacks e ferramenta, tem também, existe mecanismos próprios para a gente decidir? Eu vou dar exemplos bobos, tá? Desde o uso, se é o Slack, se é Teams, se é Zoom, até o qual que é o mecanismo que elas vão usar para se comunicar, as ferramentinhas que os designers usam, um quer, um time quer um, mas os designers de outro time quer outro. Como que fica isso para decidir se precisa a empresa inteira sempre usar a mesma, para também não tirar essa inovação, para não tirar esse espaço? Porque é engraçado, né? Aqui o Marcel na PM3, a gente também tem esse desafio, especialmente para as corporações que estudam com a gente. Vem muita gente, a gente usa o Camunda como orquestrador de serviços, ali na outra empresa usa outro sistema. Então, quando a gente vai ensinar BPM, processo, etc., numa empresa com uma ferramenta, na outra com outra. Como que governança entra, em que nível de detalhe, se isso é sempre ou não? Para poder dar a liberdade da escolha de ferramenta, aqui se aplica para tudo, não é? Assim como foi na escolha do cloud, mas o cloud é óbvio que tem aquele impacto financeiro, de stack, de futuro, de estratégia, tem outras ferramentazinhas menores que não impactam tanto financeiro ou manutenção, mas se todo mundo, cada um tiver a sua preferida, vai virar aquele caos de reaprender onde que está a coisa, por que que fizeram isso nisso e assim por diante. Qual que é o envolvimento, qual que é a granularidade certa para cada escolha de cada ferramenta, de cada time, de cada sisteminha? Eu sei que não tem resposta, tá? Não tem resposta, né?
É difícil a gente falar o que é o certo, o que não é o certo, né? Tem as ferramentas mais corporativas, vamos dizer assim, né? Ah, qual que é o sistema que a gente vai usar para a parte ali de comunicação? Qual que é o que a gente vai utilizar para a parte de aquisições, compras, enfim. Tem uma série de sistemas que são corporativos, esses sim, eles são mais estandarizados. Mas para fins de quais as ferramentas e as possibilidades, a gente tem o que a gente chama de COE de tecnologias, né? Que é um grupo que eles se reúnem semanalmente para discutir, de fato, quais são as tecnologias já habilitadas na B3, né? Qual é esse mapa para cada tipo de ferramenta. E uma vez que aquela ferramenta ela está habilitada dentro da B3, ou seja, ela passou por todos os requisitos de segurança, do time de arquitetura, do time de infraestrutura, essas ferramentas elas podem ser utilizadas. Então, a gente tem uma padronização em relação a algumas ferramentas, né? Como eu falei, das corporativas. Isso não quer dizer também que, por exemplo, aqui a gente usa o Teams, que a gente, em casos específicos, não vai utilizar o Slack. Podemos, mas corporativamente optamos que a ferramenta da casa é o Teams, né? Então, serão feitas exceções. Para as demais questões de ferramentas, a gente olha para esse mapa de tecnologias e ferramentas habilitadas, né? E aí, se você quer trazer uma ferramenta que hoje ela não está habilitada na M3 e tudo mais, o nosso time de arquitetura, ele avalia se isso é viável, né? Se não traz nenhum risco, se não tem nenhuma questão de vulnerabilidade, e a gente habilita aquela tecnologia para ser usada. Então, há uma certa padronização para alguns sistemas, né? E até dependendo disso que eu te falei, dessa questão da matriz de criticidade dos sistemas e o que está habilitado e pronto para uso. E esse grupo, né, eles definem o que os times podem ou não utilizar. É basicamente assim que a gente faz aqui hoje.
E, Verônica, não tem como fugir da seguinte pergunta. E as ferramentas de inteligência artificial? Toda hora surge uma ferramenta nova e tem várias que são favoritas, né, e a mais benquista pelo mercado. Como é que vocês escolhem esses fornecedores para as ferramentas de inteligência artificial?
Tá, esse é um outro assunto polêmico, né? Inteligência artificial não é uma tecnologia nova, mas que o hype veio agora, né? E aí, desde o ano passado, né, quando o assunto bombou, a gente tem se estruturado também para como a gente vai olhar para questões desde fundação, plataforma, quais ferramentas a gente vai usar, questão de ética, como que a gente quer aplicar isso, seja aos processos internos, aos nossos sistemas, ao core, né? Como a gente vai fazer o change management, porque as pessoas ainda, algumas aceitam muito bem, outras acham que a inteligência artificial, de certa forma, vai tirar o trabalho dela. Então, a gente se estruturou aqui em 6 pilares principais, né? Alguns deles eu acabei de citar. Mas o primeiro, quando a gente olhava para a fundação, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma instância interna do GPT. Então, a gente tem o B3 GPT, né? As ferramentas que elas estão aí disponíveis, né? Exceto a do Bing, a gente bloqueou, né, por uma questão de possibilidade de comprometimento de dados. Então, a gente, primeira coisa, a gente segregou, né? Então, criamos essa instância interna e a gente vem trabalhando em cima de customizações para que os nossos funcionários se utilizem dessa como a principal ferramenta B3, né? É claro que a gente vem avaliando, né, o que mais a gente precisa. A gente tem vários cases que estão em estudo, que estão em andamentos. A gente já tem algumas coisas que a gente colocou, a gente até já divulgou, né, que a gente implementou aqui. Mas a gente tem todo esse cuidado com a questão tanto de comprometimento dos dados quanto com a parte de ética. Então, para a gente é bastante sensível ainda essa questão da inteligência artificial. Apesar de ser um grande programa aqui dentro da casa, a gente tem um cuidado bastante grande, tá?
E, Verônica, na B3 vocês têm os programas de inclusão e diversidade bem estruturados há algum tempo. Esses programas para tecnologia têm ligação com governança? É óbvio que hoje em dia essas estratégias, como ESG, como a diversidade, precisam estar em todas as frentes, senão fica aquela iniciativa localizada que acaba dando poucos resultados. Mas ela tem, a governança está vinculada, isso faz parte da estratégia de governança também?
Sim, faz parte da estratégia de governança, inclusive é uma das nossas pautas bastante fortes aqui, não só dentro de tecnologia, mas na B3 como um todo. Né? E a gente tem programas específicos dentro de tecnologia, eu vou testar alguns. Né? Nós temos dois programas principais que são para fomentar a representatividade feminina em tecnologia. A gente tem o Manas da Tech, né, que é um programa de estágio para mulheres, que elas são estudantes de tecnologia ou estão em transição para uma carreira de tecnologia. A gente tem trilhas exclusivas de desenvolvimento, tanto soft e hard skills, para essas meninas. A gente prepara elas seja para efetivação dentro da B3 ou para o mercado de trabalho, né? E a gente já teve 3 edições desse programa, que foram, começou em 2022, né? Então a gente está na 3ª edição agora, e a gente já contratou 65 mulheres até o momento. A gente tem 60% quase de taxa de efetivação dessas meninas, né? Então vem contribuindo muito para que a gente consiga esse ambiente mais diverso, né? Essa inclusão feminina. E a gente tem o DEVA, né, que é um programa de capacitação de mulheres para formação em Java e DevOps. O objetivo principal é, de fato, a capacitação, desenvolvimento, né? Mas tem a possibilidade também de contratação na B3. Então, a gente já teve mais de 50 mulheres capacitadas em 2 edições. E, adicionalmente, a gente tem os nossos programas, que a gente chama de programas.dev, né? Que são capacitação imersiva em tecnologias inovadoras em conjunto com universidades. Então, o Mandacaru.dev é um programa que a gente tem em conjunto com a Universidade Federal de Crateús, no Ceará, né? E o Pantanal.dev em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem módulos de conteúdo para os alunos. A gente já teve mais de 11, 15 contratações aqui para B3 desses alunos. Então, a gente capacita os alunos, dá alguns desafios para eles solucionarem e a gente tem um demo day no final. A gente reúne esses alunos e tem os vencedores, a gente tem premiação, tudo mais. Mas, de qualquer forma, é um programa tanto para a gente capacitar pessoas em tecnologia em dimensões territoriais diferentes, né? A gente tem hoje uma grande força de trabalho aqui, Sudeste, e a gente quer expandir, né? A gente entende que a gente tem talentos em todo, no Brasil inteiro. Então, a gente começou com esses 2 programas, que são Mandacaru e Pantanal. A gente quer expandir para outras localidades esse ano. E, por último, a gente tem o B3.dev, que é uma plataforma que a gente lançou no ano passado, né? Gratuita, de cursos em tecnologia, que é para ajudar, né, na capacitação de profissionais, seja em início de carreira ou pessoas que querem migrar para a área de tecnologia. Essa plataforma, ela é totalmente gratuita e ela é disponível para qualquer pessoa que queira acessá-la. E a gente tem mais de 15 cursos lá. Ela também reúne algumas oportunidades de carreira, de mentores da B3 para auxiliar nesse desenvolvimento dos alunos, para tirar essas dúvidas e preparar mesmo para o ingresso no mercado de trabalho. Então, assim, a governança está ali muito junto, né, com um time de pessoas. A gente não estrutura nada sozinho, mas a gente estrutura esses programas tanto para conseguir ter mais diversidade no nosso ambiente de tecnologia, para capacitar as pessoas, tem toda uma questão social também, né? E como a gente retém esses talentos aqui em tecnologia e fortalece a marca empregadora de TI. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui.
Verônica, acho que foi muito esclarecedor e você conseguiu ajudar a gente num episódio que é um assunto difícil, é um assunto muito amplo, que varia muito de empresa para empresa. Então, queria agradecer a sua participação e o time da B3, sem contar que me parece, eu sei que não vale muito do meu lado, já que eu não entendo tanto desse assunto, mas me parece que vocês estão muito bem estruturados e encaminhados.
Muito obrigada, Paulo, obrigada, Marcel, pela oportunidade. É muito bom poder falar desse tema, né? Como até você falou, às vezes, de fato, polêmico, muito amplo, mas eu acho que é bastante importante a gente conseguir, né, colocar aqui alguns pontos e que podem servir como exemplo ou como dicas para pessoas que possam passar pelas mesmas dificuldades.
E vou deixar os links aqui, aliás, o Marcos Mendes vai deixar os links aqui, ele que ajudou a gente também na pauta, para os programas que vocês têm, tá? Que são muito interessantes e já estão há algum tempo aí, tá, Verônica? Vocês não estão fazendo de agora, não é? Uhum. Então fica também o agradecimento a todo mundo aí da B3, ao Marcel e você ouvinte pelo download, pela audiência, por deixar 5 estrelas aí no Spotify e ainda compartilhar esse episódio com seu amigo, com sua amiga. Lembrando que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. E para vocês, abraços. Tchau. se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia. Para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana lá em alura.com.br/imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em T, essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br/imersão. Estou esperando você.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.